O setor produtor de leite brasileiro está com a antena ligada. Corre o risco de perder as aplicações de tarifas antidumping de países exportadores e correndo o risco de inundar o mercado brasileiro, tirando um pouco da competitividade do produto local. É o que o Notícias Agrícolas vai discutir agora com Rodrigo Alvim. Belo Horizonte, então, venham comigo. Rodrigo Alvim, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, e também diretor da FAENG, vai nos contar um pouquinho dessa situação que está mexendo com o mercado. E era uma situação, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, muito bom dia, que deveria ter sido resolvida já o ano passado, né, Rodrigo?
Sem dúvida. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. O prazo regimental para o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria e Comércio, o DIC, avaliar esse processo e, enfim, definir pela sua prorrogação ou não, seria o ano passado, se eu não estou enganado, em maio do ano passado. Ele pediu prorrogação do processo, pediu mais documentos e mais argumentos, a CNA prontamente os atendeu, prorrogou para o final do ano, prorrogou para janeiro, prorrogou para fevereiro, e segundo consta, o prazo limite é isso, 6 de fevereiro. Nós
Exato.
viemos muito apreensivos, dado a situação do momento. A Europa, com mais de 250 mil toneladas de leite em pó estocado, há pouco tempo estava com mais de 300 mil toneladas, enfim. Por hipótese, não deve ter mercado abundante para isso. E o grande problema da Europa é que a Europa subsidia violentamente a sua produção e a exportação. Então,
Exatamente.
concorrer com leite da Europa significa concorrer com o tesouro da unidade, da comunidade europeia. E
Exatamente.
aí foge absolutamente da situação de normalidade de mercado.
Perfeito. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui recordar, Rodrigo, então, essa aplicação de medida antidumping. Ela foi aplicada em que ano, Rodrigo?
Essas medidas foram exaustivamente investigadas por 2 anos, 99 e 2000, foram aplicadas em fevereiro de 2001, e quando foram aplicadas e quando foram investigadas, detectou-se dumping nas exportações, não só da União Europeia e da Nova Zelândia, mas também da Argentina, do Uruguai e da Austrália. Da Austrália não foi aplicado durante o dumping por uma situação de que quando você detecta o dumping, você tem que detectar uma outra coisa, que é o dano causal. Ou seja, a prática de dumping está gerando dano ao mercado brasileiro, tá, então aplica-se o direito. No caso da Austrália, como as importações eram muito pequenas, não deu dano causal.
E no caso do Mercosul.
Com a Argentina, naquela época, nós fizemos um acordo de preços mínimos. Ela não poderia exportar para o Brasil a um preço inferior ao preço da Nova Zelândia. Esse acordo durou 3 anos e depois ele foi cessado. E com a União Europeia e com a Nova Zelândia, desde então, de 5 anos, esse processo de revisão e de prorrogação tem sido feito.
Perfeito, perfeito. União Europeia. Se não me engano, um pouco mais de 14% é a tarifa de aplicada, né, Rodrigo?
14,8 para a União Europeia e 3,9 para a Nova Zelândia.
Lembrando, então, aos amigos.
Somando-se.
Ah, não, exatamente. Isso, vou deixar, então, você completar.
Somando essas tarifas compensatórias de dumping ao imposto de importação, que é de 28%. Portanto, para se importar leite da Europa, tem que se pagar 42,8%. E
Perfeito.
para importar da Nova Zelândia, 31,9%.
Essa aplicação, Rodrigo, essa aplicação desse adicional, dessa medida antidumping, ela é independente da quantidade, se ultrapassa uma determinada cota ou não, né?
Não, absolutamente independente. Ela é aplicada à importação, independente do volume.
Independente do volume, perfeito. Rodrigo, a Nova Zelândia aparentemente é um grande competidor, é um grande produtor, mas ela, com essa tarifa é um tanto pequena, não preocupa tanto, né, Rodrigo?
É, com certeza a Europa é muito pior em função do subsídio. Quer dizer, a Europa é uma questão absolutamente, irreal. Quando foi feita essa investigação da primeira vez, que foi um trabalho enorme, que gerou mais de 25 mil páginas de documentos, chegou-se em algum momento à conclusão de que o custo de produção de uma tonelada de leite na Europa era acima de 4 mil dólares a tonelada. E ao exportar para o Brasil naquela época, exportava 1.800, 1.900, no máximo aí a 2.300, 2.200 dólares. O resto era subsídio à indústria. Quer dizer, pode produzir que nós vamos garantir a sua exportação. Exporta que nós completamos o seu prejuízo. Aí é fácil.
Daí é muito fácil. Mas, né?
Aí não tem como concorrer nessa situação.
É,
e é importante dizer que naquele período que foi feita a investigação antidumping, o Brasil não era autossuficiente na sua produção. Enfim, ele importava porque tinha que importar, mas tinha que importar porque nós não conseguimos concorrer com aquela situação de produto importado. Então, era um ciclo vicioso. Importava porque não concorria, enfim, e nós não crescemos a produção. No momento em que foram aplicados os direitos antidumping, que essa importação foi regulada, o Brasil cresceu em 10 anos mais de 10 bilhões de litros por ano na sua produção. Isso significa crescer o equivalente à produção da Argentina em 10 anos. Passamos a ser autossuficientes na produção, inclusive gerando lá em 2007, 2008, excedentes para exportação.
Exato. Agora, Rodrigo, há uma queda de braço. Há uma queda de braço do setor produtor, porteiro adentro, com a indústria? A indústria torce para que não seja prorrogada essa medida antidumping, Rodrigo?
Não, de modo geral, nós não temos esse sentimento, não. Essas importações, elas vêm muito, enfim, de empresas que nem compram produção nacional, são empresas que compram esses produtos, fracionam esses produtos, sobretudo para ganhar concorrências, concorrências de prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, concorrências do Exército, enfim. Então, é uma situação que nem sempre é a indústria, é a indústria que importa. É claro que tem importação que vem para algumas indústrias.
É, mas naturalmente também que não deixa de ser, é um nicho de mercado muito significativo essas concorrências também, né, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
E, Rodrigo, o setor hoje, ele está atento a essa situação, voltando então ao que você colocou, porque ele não pode perder a competitividade hoje e não pode perder o ganho de mercado que o setor teve, ou porque ainda ele carece de uma competitividade maior para suportar essa concorrência subsidiada, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma, carece de uma competitividade maior. E isso é uma situação que nós sempre estamos preocupados com isso e sempre tentando minimizar isso. O nosso sistema CNA e CNAR, por exemplo, está aí com grandes projetos de ATG, de assistência técnica e gerencial ao produtor, porque sem isso nós não vamos avançar e não vamos ter competitividade. Sempre preocupados com a qualidade, sempre junto ao Ministério da Agricultura, à Câmara Setorial, tratando essas questões de qualidade do leite, de competitividade do setor. Agora, é claro que você tem uma realidade no Brasil que nem sempre é idêntica à realidade de outros países. Será que o custo de produção no Brasil conseguirá ser igual ao custo de produção no Uruguai? Na Argentina, que não precisa nem de adubar a terra, porque as terras são tão férteis, né? São terras vulcânicas, que muitas vezes não precisa de nenhum adubo, não faz diferença nenhuma adubar, não é o caso brasileiro. Mas será que o Brasil, com seu clima tropical, tem como concorrer com a produtividade de animais que suportam o clima temperado que nós não podemos ter no Brasil? Animais muito mais produtivos, como no Uruguai, como na própria Argentina, como em toda a Europa. Enfim, são realidades diferentes, são custos de produção diferentes. Cada vez mais nós estamos preocupados com isso, tentando aumentar a produtividade dos nossos animais, melhorar a questão genética dos nossos animais, para correr atrás dessa competitividade que nós temos que ter. Não tem outra forma do Brasil deixar de importar que não seja termos um preço interno semelhante ao preço lá de fora. Aí não vai ter nenhuma atratividade pela importação. Enquanto lá fora, se tiver produtos mais baratos do que o produzido do Brasil, é claro que vai ter interesse pela importação.
Perfeito. A gente já vai falar um pouquinho logo mais de Argentina e Uruguai. Lembrando aqui, Rodrigo, que você falou que em 10 anos, em 10 anos o Brasil mais que multiplicou a sua produção, superando inclusive a produção argentina. Pois bem.
Não foi isso não. Não é isso não. Em 10 anos, o Brasil cresceu o volume da sua produção num volume equivalente ao volume produzido pela Argentina.
Exatamente, perfeito. Feita a correção, então. Nesses 10 anos, Rodrigo, também se notou expansão de bacias leiteiras no Brasil, que antes não tinha a mesma força que tem hoje, como por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rodrigo. O Brasil era mais dependente de Minas Gerais naquela época também, né, Rodrigo?
Não necessariamente. Um pouco antes desse momento da investigação de dumping, Goiás passou a ser um grande produtor de leite, né? Lá na década de 90, meados da década de 90, enquanto o dumping foi no final da década de 90, pouco tempo depois. Mas certamente é que as bacias leiteiras brasileiras têm se movimentado. Um exemplo disso é a bacia leiteira do sul do país. O sudeste brasileiro produzia mais de 50% do leite brasileiro. Hoje, o Sudeste produz algo como 32% do leite brasileiro e o Sul, os três estados do Sul, 34% do leite brasileiro. Quer dizer, inverteu-se a maior região produtora de leite do Brasil. E eu tenho aqui minhas avaliações porque que aconteceu isso com o Sul do Brasil.
Vamos lá.
Eu acho que é, sobretudo, pela organização dos produtores. O sul do país, ele foi ocupado inicialmente por europeus. E os europeus trouxeram com eles um sentido de organização, de cooperativismo, de associativismo, que prevalece até hoje. As cooperativas mais fortes, o maior número de cooperativas fortes na produção de leite estão no sul.
E no
resto do país isso tem sido um movimento muito ruim de diminuição das cooperativas de leite. Enfim, a outra questão é, dentro desse aspecto, dessa preocupação na organização, o Sul criou lá os seus conselheiros, que é um conselho paritário entre indústria e produtores que sentam de forma produtiva, madura, profissional, na mesa todo mês, vão discutir o preço do leite. Na hora que cai o preço do leite, o produtor está entendendo por que vai cair, e na hora que tem que subir, a indústria está entendendo que tem que subir. Isso é uma questão que, na minha avaliação, contribuiu muito para esse aumento da produção do sul. Porque melhorou o relacionamento entre produtor e indústria. E não há outra forma de você ter uma evolução desse segmento se não for por uma relação produtiva e uma relação de ganha-ganha entre produtores e indústrias.
Rodrigo, mas você lembrou dessa questão aí da competitividade do Sul a partir de seu sentido de organização, mas também o Sul foi o que mais sentiu, e nós vimos isso o ano passado com as importações do Uruguai, inclusive com reivindicações e protestos de produtores, especialmente os gaúchos. E você nos disse agora, por exemplo, também falando da competitividade Uruguai e Argentina por conta da sua característica de animais, de suas pastagens mais férteis, enfim, uma série de, e naturalmente um consumo interno mais reduzido por conta de suas populações. Como hoje está sendo visto pelo setor, deixemos de lado um pouco a questão do antidumping para ver um pouco o Mercosul e como que está a relação do Brasil com esses países no que tange o leite, Rodrigo?
Bom, a situação piorou um pouco, porque nós tínhamos com a Argentina um acordo de preços com eles e de volumes de exportação para o Brasil, uhum. e esse acordo não foi prorrogado mais no ano 2018. Uhum. A grande justificativa e a grande questão que se coloca sempre é que o Mercosul é uma área de livre comércio. Uhum. E como tal, não tem que ter acordo nenhum. Uhum. É comércio livre para lá e para cá. Uhum. Isso não acontece nem sempre numa via de mão dupla. Uhum. Vou te dar um exemplo. Uhum. Pode entrar e deve entrar produtos lá do Argentina e do Uruguai para cá, uhum. porque é uma área de livre comércio. Uhum. Mas não pode entrar para cá insumos de ordenhadeira, uhum. de tratores, peças de tratores, uhum. produtos de defensivos agrícolas, produtos veterinários, uhum. que são muito mais baratos no Mercosul do que aqui no Brasil. Uhum. Isso nós não podemos importar, uhum. mas o leite pode importar. Uhum. Então, essa questão já foi colocada como uma demanda do setor, então, já que vai entrar leite, então nós queremos que entre nossos insumos também. Uhum. Isso já foi colocado junto ao Ministério da Agricultura numa reunião recente que tivemos uhum. com o ministro.
É bem lembrado. É uma coisa. Parece que você dá uma na pata e outra na ferradura, né, Rodrigo?
Claro, tem que ter isonomia. Tem uhum. que ter isonomia. Se uhum. pode entrar um produto, por que não pode entrar tudo, então?
Uhum. Exatamente. Rodrigo, qual vai ser a agenda agora? E lembrando, né, Rodrigo, antes de vermos a agenda que a CNA vai discutir com o governo, a gente lembra com alguma preocupação que este governo que tomou posse não é muito dado a fechamento de mercado, não, Rodrigo. Como que você está vendo isso aí? Como que o setor está vendo isso aí?
Com a preocupação muito grande, como eu já externei. Uhum. Leite é um produto diferenciado no mundo inteiro. Uhum. O mundo inteiro se defende disso. Uhum. Tenta o Brasil exportar leite para a Europa para ver se consegue. Uhum. Tenta o Brasil exportar leite para Nova Zelândia para ver se consegue. Uhum. Não consegue, não temos acordos sanitários com esses países, uhum. tampouco eles têm interesse em estabelecer um acordo sanitário conosco. Uhum. Né? O leite é um produto sempre com um grau de defesa uhum. muito grande, porque é um produto com características absolutamente diferentes. Uhum. Carro, você faz um carro e estoca ele lá na montadora lá durante 6 meses. Uhum. O leite não é assim. Leite é um produto que você produz todos os dias, 2 vezes por dia e vende todo dia. Uhum. Não é um produto que você pode especular. Uhum. A não ser que você seja um país altamente organizado e preparado para um mercado externo, como é a Nova Zelândia, uhum. que faz o leite em pó, toca o leite em pó lá e vai, enfim, esperar dias melhores. Uhum. Não é o caso do Brasil. Uhum. Então, é um produto produzido no país inteiro. Das 555 micro-regiões do Brasil, tem 550 que produzem leite. Uhum. É um produto produzido no Brasil, sobretudo, por pequenos produtores. Uhum. Quase 80% da produção é produzida por produtores da economia familiar e pequena propriedade. Uhum. Então, assim, é um produto com características absolutamente diferentes. Uhum. Tá? Não é um produto, por hipótese, como o café, que sempre está em crise, né? Mas que você colhe o café, coloca lá na sua cooperativa e deixa ele estocado lá. Na hora uhum. que melhorar o mercado, você vai vender. Uhum. Não é assim. Exato. O leite não é assim. Então, o leite tem que ter um entendimento diferente. Inclusive, eu acho que o país tem que definir o seguinte. É interessante o Brasil ser produtor de leite ou não é?
Uhum.
Porque se não for, vamos mudar de atividade, vamos importar leite, já que a grande, o grande interesse é de importar leite. Então vamos Exato. Resolver esse negócio.
É.
O que não pode é o produtor ficar nessa jogada, né? Uhum. Nessa sanfona de sobe preço, diminui preço. Tem algumas ferramentas que podem minimizar essas questões. No caso de Minas Gerais, que é o estado maior produtor, nós conseguimos agora, no final do ano passado, implementar finalmente, depois de mais de 15 anos de luta, o nosso conselheiro, que é o que organizou a produção lá no Sul, na minha avaliação.
Uhum.
Então, vamos ver se nós vamos conseguir ter, pelo menos, maior previsibilidade do preço e maior estabilidade do preço. Uhum. Se essas duas coisas acontecerem, já é um grande ganho.
Exato. O Rodrigo, tem alguma interface do setor com o Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento? Está tendo algum apoio do MAPA, do Ministério da Agricultura, nessa questão, Rodrigo?
Não, apoio do MAPA não. A interface com o MIDIC está tendo, até porque nós estamos nesse processo aí de revisão do DAP. Uhum. E é eles que fazem isso.
Sim, mas o MAPA...
A CNA, a CNA...
Uhum. Mas o MAPA...
Não, o MAPA... Não, o MAPA não tem nos apoiado, não.
Ah, o MAPA seria importante porque o MAPA, de alguma maneira, também ele teria que olhar isso daí do ponto de vista do produtor rural, né, Rodrigo?
Claro, o MIDIC é o Ministério da Indústria, exatamente. O MAPA é o Ministério de Produção. Né?
Exatamente, exatamente. Rodrigo, o número geral da pecuária leiteira, como que você está vendo o mercado? Dá uma arredondada para a gente nesse momento de início de ano aí. Entre safra de um lado, safra em outro, como que você está vendo aí?
Então, foi até uma surpresa nossa que aí, nesse último mês aí, os preços recuperaram bastante,
uhum.
não aumentaram, uhum. recuperaram.
Uhum.
Importante dizer isso.
Uhum.
Então, houve uma recuperação de preço bastante relevante, com preço subindo no mercado spot, com preço subindo ao produtor.
Uhum.
Isso certamente é uma defesa da indústria, imagino eu, que se não sinalizasse com esse tipo de aumento, certamente ele ia ter problemas de abastecimento de suas indústrias durante o período de safra.
Uhum.
Então, houve esse aumento, embora ainda haja bastante reclamação do setor produtivo, porque os preços tinham caído bastante no final do ano passado.
Uhum.
Então, é isso. Os preços estão recuperados. O mercado doméstico está aí agarrado. Há alguns anos que ele está estagnado, um aumento, isso é ruim. Vamos ver se agora tem aí uma injeção de ânimo na economia brasileira, porque sendo o leite um produto que depende muito do seu aumento de consumo da situação econômica das pessoas, é um produto de alta necessidade de renda, portanto, quando melhora a renda do consumidor, melhora o consumo. E quando criaram a rede do consumidor, são os primeiros produtos que saem do caminho no supermercado.
Uhum.
Eu não estou falando de leite fruto, mas estou falando das sobremesas lácteas, do requeijão, arroz, enfim, dos queijos e tudo mais. Produtos de maior valor agregado.
Uhum.
Então, enfim, a expectativa nossa é essa, de que a economia venha mesmo a melhorar com esse novo governo. Todo mundo está esperançoso disso, já tem alguns sinais de que isso vai ocorrer. E sendo assim, que o consumo aumente e que nós tenhamos um mercado mais enxuto, menos ofertado.
Perfeito. Você tem aí na ponta do lápis, Rodrigo, a média de preços alcançado nesse mês aos produtores e qual seria a defasagem, naturalmente, que uma média nacional, Rodrigo?
Na média nacional, se eu não estou enganado, está em torno de 1,30, 1,30 e poucos.
Uhum.
Agora, dizer qual é o desejável é muito relativo. Eu acho que isso é até temeroso a gente falar, porque o desejável para o produtor do Nordeste não é igual ao desejável para o produtor do Sudeste, está um pouco do Sul. Então, é uma questão complicada.
Uhum.
Eu prefiro não entrar na sociedade.
Exatamente.
Mas, enfim, o que eu acho que é importante é o movimento do mercado. mercado. Uhum. O fato do mercado ter se movimentado na recuperação de preço, eu acho que isso é interessante. Uhum. Então, cada região vai se ajustando com esse movimento.
Uhum. Exatamente. E aí, torcendo, cada região também torcendo, porque aí, naturalmente, né, Rodrigo, é algo que interessa a todos, para que seja mantida... que seja mantida as ações, medidas de anti-dumping contra a Europa e contra Nova Zelândia. Rodrigo Alvim, foi um prazer tê-lo conosco, então. Obrigado pelas informações aí. Com certeza o setor, a partir dessa sua entrevista, vai se mobilizar um pouco mais e apoiar vocês aí lá em Brasília, tá bom?
Muito obrigado, querido. Um grande abraço para você, um bom trabalho, e que você continue aí dando essas informações para o nosso segmento, que são muito importantes.
Isso aí, nos mantém informados. Um abraço.
Muito obrigado, um abraço.
O setor leiteiro está vendo quase chegando o momento que o governo vai ter que decidir pela prorrogação ou não das medidas anti-dumping impostas para o leite em pó importado da Europa e da Nova Zelândia. A Europa é a que mais se preocupa por conta do tamanho do subsídio ao leite de lá, né? E o tamanho dos estoques de leite em pó, em torno de 250 mil toneladas, que estão praticamente sem mercado para ser acessado. Pois bem, e o setor torce para que haja essa prorrogação das medidas, mas o Rodrigo Alvim, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, da CNA, está preocupado, porque o governo atual não é muito afeito, segundo o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, já disse, não é muito afeito a medidas corretivas, medidas que fechem mercado, que fechem acesso ao mercado. Ele quer um mercado mais livre, bem ao gosto do neoliberalismo, do ultra-neoliberalismo aí, né? Embora Paulo Guedes não seja o ministro da Indústria e Comércio, a gente sabe que quem decide tudo, no fim das contas, é ele. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fica com a gente que voltamos em instantes.